Senhoras vereadoras, senhores vereadores, assessor jurídico da Câmara Municipal, nossa coordenadora geral, público que nos honra com a presença, em nome do seu Santinho, cumprimento a todos, nosso assessor de áudio, nosso muito boa noite. Iniciamos nossa sessão pedindo a proteção de Deus para que conduza bem nossos trabalhos. Eu solicito para que a segunda secretária, a vereadora Nadilei Soares Teixeira, faça a verificação de quórum.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, as pessoas que nos honram com a presença nessa noite, e desejar ao Robson boas-vindas. Que bom que o senhor está melhor de saúde e pode estar no nosso meio trabalhando conosco. Senhora presidente, estamos em 13 vereadores para esta sessão.
Estando em número legal de vereadores, eu declaro aberta a sessão e solicito para que o primeiro vereador, primeiro secretário, o vereador Daniel Norato da Rosa, faça a leitura da ata da sessão anterior. A pedido de dispensa do vereador Geraldo Antônio Ferreira, eu coloco para que os senhores decidam. Vereadores que concordam com a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Eu coloco a ata em discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Eu solicito para que o primeiro secretário, o vereador Daniel Norato da Rosa, faça a leitura da convocação, expediente e ordem do dia.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas parlamentares e aos munícipes que se faz presente hoje aqui nesta sessão. Convocação. 11ª sessão plenária ordinária da 4ª sessão legislativa do 7º período legislativo da 8ª legislatura. Atendendo os preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 18 de abril de 2016, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Simeonato, localizado à Praça Tranqueira de Almeida Neves, sem número, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das proposições. Indicação número 87, indicação número 88, a indicação número 89 e a indicação número 90, todas pertencendo ao vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indicação feita pelo vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Indicação de número 91 e a indicação de número 92. A indicação de número 93, 94 e a indicação número de 95 é de autoria da vereadora Nadilei Soares Teixeira. Indicação número 96/2016, autor, vereador Antônio Munhoz Sanches e outros. Indicação número 97/2016, autor, vereador Antônio Munhoz Sanches e outros. Indicação número 98/2016, autora, vereadora Elzira Salete Bergamin. A indicação número 99/2016, autora, vereadora Ivani Cardoso Dalla Valle. Moção de aplauso, número 5/2016, autora, vereadora Ivani Cardoso e outros. Aplaude a 14ª Companhia Independente de Bombeiros Militar do município de Juína pelos relevantes serviços prestados à comunidade juinense. Temos inscrições agora para o grande expediente. A inscrição número 17/2016, do autor, vereador Robson Amorim Machado.
De posse da inscrição de número 17/2016, do vereador Robson Amorim Machado, para o grande expediente, o qual solicita o espaço para falar sobre casas populares em construção do bairro Cidade Alta e sobre o impeachment. Vereador, fique à vontade, o senhor tem 10 minutos para seu pronunciamento.
Excelentíssima senhora presidente, demais colegas vereadores e vereadoras, público que nos assiste, imprensa presente. Antes de mais nada, justificar minhas faltas, como a vereadora Nádia já me desejou as boas-vindas. Estive enfermo durante um período ainda, estou em fase de recuperação e tive que me ausentar em algumas sessões aqui da Câmara. Mas, com a graça de Deus, estamos novamente recuperando a saúde. O que eu tenho para falar aqui hoje, infelizmente, é a respeito de um projeto que eu lutei desde quando a gestão atual assumiu a Prefeitura de Juína. Eu, como vereador, sabedor de um convênio que tinha no módulo 6 de 50 casas populares, que a gestão passada não conseguiu concluir devido ao fato do governo do Estado não ter depositado a contrapartida na época, eu, então, como secretário, me senti na obrigação de procurar saber se havia como retomar esse projeto, esse convênio, para que as famílias que foram selecionadas há mais de 9 anos fossem atendidas com a construção das casas populares, tendo em vista que já havia o local e já havia até dado início à construção de 17 casas. Foi muito difícil, não foi fácil. Após várias viagens a Cuiabá, consegui retomar o convênio, mantendo apenas o número do convênio, porque foi necessário adequar todo o projeto, modificar todo o projeto que seria feito anteriormente. Teve que readequar os valores, onde o Estado entraria com 200 mil de contrapartida, teria que passar para 400 mil. Fui atrás do então governador Silval Barbosa e eu acho que foi a única coisa que ele mandou para a região foi depositar esse valor de 400 mil reais na conta do convênio, viabilizando aí a construção das casas, desde que a prefeitura também se comprometesse a entrar com uma contrapartida num valor de 250 mil reais, o que levei ao conhecimento do prefeito e ele prontamente aceitou em arcar com essa contrapartida. A partir daí, foram várias as dificuldades na aprovação dos projetos. Para se aprovar um projeto na Caixa é muito demorado e é muito burocrático. Mas, após várias viagens, o engenheiro que analisa os projetos é de uma empresa terceirizada. Para vocês terem ideia, colega vereador, a demora era tanta que eu descobria onde o engenheiro morava em Cuiabá e fui pessoalmente na casa dele cobrar a rapidez na análise dos projetos, se tinha alguma pendência, alguma coisa, para que fosse sanada, os projetos serem aprovados o mais rápido possível. E depois de tudo isso, do projeto aprovado, foi necessário a assistência social, através do secretário Leandro, fazer todo um levantamento, uma triagem nas famílias que anteriormente tinham sido beneficiadas, onde alguns haviam até falecido, outras já haviam adquirido casas, tentando que colocar as pessoas que estavam no cadastro de reserva no local, para adequar novamente e levar à Caixa Econômica Federal. Foi necessário também fazer uma nova licitação, tendo em vista que a licitação anterior demandava de muitos anos já atrás e, como cancelou o convênio, automaticamente também cancelou a primeira licitação. Nenhuma empresa se habilitou a participar, somente a empresa que havia lá atrás ganho a licitação, ela colocou seu nome novamente, que é a empresa de Juína, e falou que queria construir as casas. Houve, sim, uma demora muito grande também por parte da Caixa Econômica Federal aqui de Juína, dos gerentes anteriores, em elaborar os contratos para que fossem assinados. E passou um gerente, passou-se outro, e com isso vai-se chegando novas portarias da Caixa Econômica, do Ministério das Cidades, e vai tendo que se adequar às portarias. Mas tudo isso foi feito com muita competência pela Michelle, lá na Prefeitura de Juína. E, no final das contas agora, depois de tudo pronto, foi necessário fazer uma nova atualização de valores, onde a prefeitura deveria colocar mais 100 mil reais de contrapartida, totalizando 350 mil reais, onde nós conseguimos que esse valor fosse parcelado em 8 vezes, e a empresa, devido à demora na ordem de serviço da obra, teve que atualizar novamente a planilha orçamentária, readequando em mais de R$200 mil os valores, então, já defasados pela demora. E o Executivo tinha um tempo, após ser comunicado desses valores, de tudo, tinha um período para poder comunicar à Caixa Econômica a intenção de arcar com as despesas, a contrapartida. Mas, infelizmente, o Executivo não comunicou à Caixa Econômica no tempo hábil para que esses projetos tivessem andamento e o gerente da Caixa Econômica fizesse os contratos para que fossem assinados pelas pessoas beneficientes. E, não havendo isso aí, a Caixa Econômica, eu mesmo, semana passada, ainda de repouso em casa, eu fui até a Caixa Econômica conversar com o gerente, e ele me falou: Robson, ontem eu recebi uma ligação, ainda não oficializei a Prefeitura de Juína, mas, infelizmente, o convênio foi cancelado. O que o Executivo alega é que não tem os recursos para cumprir com o que havia assumido lá atrás. Os R$200 mil da empresa não seriam pagos de uma vez, seriam pagos conforme as medições. Eu acho que um projeto, mesmo sendo somente 50 famílias, são 50 famílias que aguardam por muito tempo e demandam muito de um lugar para morar. Eu recebo ligações delas várias vezes. Vocês nem imaginam o tanto que eu sinto aqui hoje ter que falar que um convênio desse, depois de tanto esforço, em particular meu, do prefeito que me disponibilizou tempo e recurso para que eu fosse correr atrás disso aí, e por causa do recurso, a gente não conseguir dar sequência à execução desse projeto. Eu tenho que falar aqui uma situação que me obriga a falar a situação. Um prefeito de uma cidade, de qualquer município que seja do Brasil, ele tem o seu orçamento simplificado. Tirando aquelas cidades que têm royalties do petróleo, que são grandes no agronegócio, que têm uma arrecadação maior, que dá uma independência para que elas possam ter um recurso para fazer, investir em vários setores da cidade, cidades iguais a Juína, infelizmente, não têm. O recurso que cabe à Juína todo mês é comprometido com folha de pagamento, com salário, com fornecedores, e vai ser assim sempre, seja de qual for o gestor que vem aqui. Dinheiro não vai cair no céu, nos cofres de gestor nenhum. O que eu cobro aqui é que tem que andar. Demitiram um funcionário que tinha em Brasília, onde ele fazia toda a correria, correndo atrás dos recursos dos convênios da saúde, da educação, da Sinfra, que para que os recursos fossem depositados no tempo hábil, para que as obras não parassem, fizesse articulações políticas lá em Brasília. Demitiu também uma pessoa que fazia esse trabalho em Cuiabá, alegando contenção de despesas, mas são despesas mínimas que essa economia gera um prejuízo muito grande para o município, porque o trabalho que as pessoas faziam era muito maior do que o valor do honorário que eles recebiam. Então, eu acho que tem que andar mais. Prefeito não tem que ficar brigando com deputado nenhum, estadual, federal, porque essas esmolas que vêm do Estado e do governo federal, infelizmente, são com essas esmolas que se consegue executar algum projeto, alguma situação de conforto, de comunidade para os moradores de uma cidade. Eu acho que, mesmo sendo adversários em siglas partidárias, após o momento que estamos dentro de um trabalho, temos que ser parceiro em prol do município de Juína. A Lagoa da Garça está com recurso depositado, foi outro recurso que eu busquei, que eu fui atrás, e eu sempre falo, com o incentivo do prefeito, que permitiu que eu viajasse, fizesse meus contatos e conseguisse o recurso. Esse recurso está em conta e, sinceramente, já se passaram alguns meses e temos o compromisso do prefeito de iniciar o mais rápido possível as obras, agora que as chuvas estão parando, que essa obra seja retomada o mais rápido possível para que esses valores não tenham amanhã que serem atualizados novamente e a prefeitura alegar que não tem recurso e aí inviabilizar o projeto. Então, no momento ainda, eu conversei com o engenheiro da empresa, ele está pronto para executar o projeto assim que a prefeitura deixar pronta lá a terraplanagem. Então, eu queria deixar aqui explicado tudo isso aí para vocês. Eu iria falar aqui a respeito do impeachment também, mas o tempo, pelo que estou vendo, já acabou. Só quero dizer o seguinte, quanto ao impeachment, que não houve golpe, é algo que está na Constituinte. Apesar do governo ser um fracasso em saúde, educação, segurança, a corrupção está alta e o país desacreditado, não seria esse o motivo de aprovar o impeachment. Mas o fato das pedaladas fiscais estar na Constituinte, dela ter feito isso, foi o motivo para que a Câmara ontem optasse para a admissibilidade do impeachment. E hoje, analisando a conversa de dois economistas, e eu vou esperar para junho e julho, quando fechar novamente agora o resultado do Tribunal de Contas da União, da gestão 2015, os economistas hoje, na fala deles, eles garantiram que as contas serão novamente reprovadas esse ano pelo mesmo motivo. Mas isso aí vamos esperar até junho e julho, que eu acho que nesse prazo aí já vai estar tramitando o julgamento, aí sim, da presidente, para que seja feito daqui a algum tempo. Vai para o Senado agora, acredito que passe, e ela ficará afastada 6 meses para que possa ser analisada e ser julgada novamente se ela continua ou não. Eu sei que não é bom o país que um presidente saia no meio do caminho, mas para a moralidade e para o combate à corrupção, tinha que sair Dilma, tem que sair Cunha e tem que sair todos aqueles que só pensam em roubar o que é nosso, tirando da saúde, educação.
Ainda com o grande expediente, nós temos a inscrição de número 18/2016, de autoria do vereador Geraldo Antônio Ferreira.
Eu tenho aqui a inscrição de número 18/2016, do vereador Geraldo Antônio Ferreira, que solicitou o espaço no grande expediente para falar sobre corrupção e gestão pública. Vereador Geraldo, fique à vontade, o senhor tem 10 minutos para fazer seu pronunciamento.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, nove vereadores, coordenadores, senhor jurídico, doutor Jarbas e público presente. Eu queria iniciar a minha fala falando a respeito de assunto de planejamento de gestão municipal. Essa semana a gente teve uma reunião do CONSEG, Conselho de Segurança Pública, onde estava a presença da Polícia Militar, os seus comandantes, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil e a Força Tática, e os demais lideranças presentes. E é triste falar, mas quando um município perde a sua rédea de planejamento, realmente a gente carreta um problema de dificuldade para o município de Juína. Na reunião foi falado a respeito do tráfico de drogas, dos viciados em droga, e foi falado a respeito também das invasões das áreas públicas, e foi também falado de grilagem de algumas fazendas. E eu me pergunto, quando falta planejamento, falta gestores bons, com responsabilidade, desde o governo federal, do governo de estado e governo municipal, são os três governos para que realmente o município ande, o estado anda bem, e o governo federal também anda bem em nível Brasil. Iniciando a minha fala com grilhagem de terra. O governo federal prometeu, através do governo Lula, depois se estendeu para o governo Dilma, a reforma agrária no país. Isso, infelizmente, nunca aconteceu uma realidade justa para as pessoas que realmente precisam de um pedaço de terra. Eu quero citar algumas formas. A reforma agrária no Brasil, quando foi colocado para alguns presidentes anteriores, tem hoje assentamento, hoje aproximadamente 50 anos, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, estado do Paraná, que até hoje a propriedade daquele povo ainda está de posse do governo estadual na responsabilidade do INCRA. No município de Juína, nós temos assentamento aqui que tem 20 anos na responsabilidade do INCRA, responsabilidade do governo federal. Hoje tem as pessoas hoje em frente das rodovias de 10 a 15 anos esperando a reforma agrária acontecer, isso não acontece. Isso é lamentável. Qualquer governo que vai, coloca e em nível nacional as suas propagandas políticas para se eleger quando se fala de reforma agrária, que isso não acontece no nível Brasil. E reflete no nosso município. Isso é vergonhoso para o nosso país. A gente espera que realmente isso aconteça, um gestores qualificados e preparados para atender a nossa população que precisa de um pedaço de chão. Eu, no meu ponto de vista, eu acredito que a partir de 5 anos ou 10 anos máximo, numa terra tem que dar o título definitivo para aquelas famílias, para realmente que elas viver das suas próprias pernas. Porque falando dentro do Mato Grosso, o estado do Mato Grosso tem 550 assentamento com 20, 25, quase 30 anos. Se eles dão o título definitivo para esse povo, a gente vai sobrar tempo para o governo federal, para o INCA, trabalhar nos assentamentos novos. Mas eles não têm comprometimento com os produtores rurais, com a família trabalhadora, no nível municipal, no nível estadual e nível federal. A gente vê esse desmando com a responsabilidade da política brasileira. Quando nós falamos das drogas, hoje existem muitas crianças hoje no mundo das drogas. Eu me pergunto, hoje a gente vê hoje muitos e muitos presos hoje como os traficantes, em nível municipal, estadual, nível Brasil, que muitos deles não têm uma moto para andar, não têm um carro para andar e é grande traficante. Eu me pergunto, como chegou essa droga no Brasil, que chega dentro do município, através de quem e quem? Isso é a pergunta que fica no ar. Porque é triste a gente ver as nossas crianças a mercê do destino, a mercê dos nossos bairros, quando vai ver uma gestão pública que não consegue fazer uma pista de skate, que custa aproximadamente R$71 mil, que vai atender um grupo aproximadamente de 40, 50 crianças, que vai ter um local apropriado para aquelas crianças que gostam do esporte de skate, tá? Próximo ao ginásio do esporte, fica fácil para a polícia, fica fácil para os pais, para quem estiver no comando daquele adolescente, para acompanhar o seu filho, porque tem um lugar da pista de skate. Os campos de futebol. Não tem uma escolinha de futebol no município de Juína. E estou falando de Juína. Então, não tem uma praça qualificada para nossas crianças, os pais, ir lá frequentar. Aí pergunta, como nós vamos acabar com o mundo da droga, onde não tem investimentos para associações, para fazer os trabalhos sociais, o trabalho curso de capacitação, para poder dar incentivo para nossas crianças, nossos jovens, para poder incentivar eles e formar cidadão de bem. Então, a gente vê uma falta de responsabilidade e compromisso, desde os governos estadual e federal, a falta de responsabilidade e compromisso. Eu vou citar agora a respeito das grilagens da área urbana, do município de Juína. Falta planejamento do gestor público. Por quê? Se não tiver o grileiro, não tem o comprador. Se tem o grileiro, porque tem o consumidor, que é o comprador. O comprador, ainda vai julgar quem? O grileiro ou o comprador? Por quê? Porque o município de Juína, há muitos anos, não tem um planejamento voltado para loteamento urbano. Qualquer cidadão ou uma pessoa que tenha os seus 18 anos no município de Juína, que hoje o município de Juína tem aproximadamente 40 mil habitantes, então todo ano está chegando um jovem a 18 anos, ou menina com 16, 17 anos se casando, quem casa, quer casa. E vai na prefeitura e não tem lote. Eu me pergunto, como nós vamos acabar com a grilagem do município de Juína? Se eu cheguei no município de Juína, vou na prefeitura, não tem um lote para me comprar, não tem, o que eu vou fazer? Então, eu vou caçar uma área verde, um lugar que dá para me fazer uma casa, para me poder livrar do aluguel. É isso que está acontecendo no município de Juína. Para nós acabar com isso, tem de ter um planejamento voltado para moradia digna para o nosso povo. Então, eu acredito, se tiver um gestor voltado para isso, nós vamos minimizar a grilagem do município de Juína, porque não vai ter sentido de ter grileiro, porque não tem comprador, porque o município de Juína está oferecendo lote bom e preparado, pavimentado, com infraestrutura em cima. Ninguém vai envolver com grilo, porque tem lote do município de Juína. Infelizmente, o gestor não dá essa condição, e existe essa situação triste dentro do nosso município. Eu queria só falar a respeito de toda a situação que eu falei da reforma agrária, dos outros sentidos, a perda de credibilidade do governo federal, aonde a gente vê a corrupção nadando em todas as instâncias. A corrupção não existe só no campo político, ela existe na raça humana, o ser humano. O ser humano, a partir do momento com a pipa no ar, ela quebra. E o outro garoto vai correndo atrás, pega aquela pipa, fala que a pipa é dele, ali já começa já o ninho, a semente da corrupção. Quando essa criança vai na escola, rouba um lápis, uma borracha, chega na casa, o pai pergunta, esse lápis? Não, pai, eu ganhei. Ali está começando uma semente da corrupção. Então, para nós acabar a corrupção no Brasil, minimizar a corrupção no Brasil, eu acredito que tem que fazer um trabalho muito grande em nível da rede da educação, um trabalho com a família. Então, é trabalhar com nossa família. Eu tenho a certeza absoluta que nós vamos formar cidadão de bem e nós vamos acabar com a corrupção. Vai ter em todos os campos, vai ter pessoas de bem. Eu queria só falar a respeito de toda a situação que aconteceu. Aconteceu agora, recente, o impeachment da presidenta Dilma, que é constitucional. É a falta de planejamento de governo federal, que aconteceu toda uma situação e carregou uma situação para levar essa situação, que é a Constituição brasileira, no artigo 51, 52 da Constituição brasileira, é louvável e deu condição dos deputados federais, a Câmara Federal, fazer a votação do impeachment. Eu vou ler aqui, classificado pelas pedaladas fiscais, que é falta de planejamento de governo federal. As pedaladas fiscais são as manobras consideradas crime de responsabilidade fiscais, feito o objetivo de aliviar momentaneamente as contas do governo. Este drible econômico praticado pelo Tesouro Nacional, que atrasa o repasse do dinheiro para os bancos públicos, privados e das autarquias, com o intuito de enganar o mercado financeiro, dando a impressão que o governo está com despesas menores. As instituições financeiras que financiam alguns projetos do governo com benefícios sociais e previdenciário e acabam para utilizar o próprio dinheiro para pagar as despesas, evitando que os beneficiários destes planos sejam prejudicados. Com essas medidas, o governo consegue ludibriar o mercado, fazendo aumentar o superávit primário e impedir o déficit primário, que consiste quando as despesas do governo são maiores do que as receitas. Por outro lado, as dívidas do governo com os bancos institucionais financeiros aumentam. As pedaladas fiscais é uma prática ilegal, tida como crime contra a Lei de Responsabilidade Fiscal na Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que regulamenta todas as movimentações financeiras feitas pelas entidades federais, estaduais e municipais. A Lei de Responsabilidade Fiscal visa a transparência para gastos públicos, questão que é ignorada pelas pedaladas fiscais, que justamente concordem em verdadeiros valores do orçamento do governo. De acordo com a Advocacia Geral da União, a AGU, sabe que as pedaladas fiscais são praticadas desde o ano de 2000, com o governo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. No entanto, essa expressão se popularizou em 2015, com o governo da presidente Dilma Rousseff, que teria utilizado dessa manobra para conseguir pagar os beneficiários dos projetos sociais do governo, para a Bolsa Família, por exemplo, ainda conseguir manter ilusoriamente uma boa imagem das contas federais junto ao mercado financeiro. Só li só um pequeno relatório, isso está no site, em toda a mídia nacional, onde acontece a falta de planejamento de governo federal acontecendo um histórico no Brasil, o impeachment da presidenta Dilma. Então, realmente, isso está acontecendo, falta de compromisso e responsabilidade e falta de planejamento do dinheiro público. Uma ótima noite a todos.
Ordem do dia. Discussão e votação única. Indicação número 87/2016. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indica Sua Excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal interino na infraestrutura, a necessidade de fazer encascalhamento e patrulhamento no assentamento Vale do Juinão e limpeza ao entorno da Igreja Assembleia de Deus dentro do assentamento.
Coloco a indicação de número 87/2016 do vereador Geraldo Antônio Ferreira em discussão. Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, fez essa indicação, o pedido de todos os proprietários lá. A gente já fez a cobrança para o prefeito, já fez já para o ex-secretário Renatoso, essa cobrança do assentamento Juinão. Isso é até triste, não é incompensável a gente ficar tanto fazendo indicação e nem falando a respeito de assentamento. Quando se trata de assentamento, onde tem as famílias produzindo e dando renda para o município, eu acredito que os secretários e o prefeito têm que ter um olhar voltado para esse assentamento. O assentamento Juinão está precisando urgentemente de cascalhamento e reabertura de alguma travessão que está dificultando os proprietários trazer a sua produção para a cidade. A gente fez essa indicação novamente pedindo para que realmente eles consigam atender
com o mais rápido possível para o bem de todos.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 87/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 88/2016. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indica ao deputado federal, senhor Fábio Garcia, a necessidade e a oportunidade da liberação de recursos parlamentar de R$1 milhão para execução de pavimentação asfáltica nos bairros Palmiteira, Padre Duílio e Cidade Alta.
Eu coloco a indicação de número 88/2016, vereador Geraldo Antônio Ferreira, em discussão. Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, fez essa indicação, vez em quando estou conversando com o deputado Fábio Garcia, que agora é um deputado federal do meu partido, PSB, e fiz um pedido para ele poder ajudar o município de Juína. Se ele fazer esse comprometimento com nossos bairros aqui de R$1 milhão, a gente já foi pedindo é bastante logo, né? Pedir pouco não dá mesmo, para pedir muito. Precisando de R$1 milhão, porque se ele conseguir R$1 milhão para o ano que vem ou para o próximo, se ele conseguir colocar agora no final desse ano no orçamento do governo para o ano que vem, eu acredito que ele consegue sim atender esses bairros, principalmente com algumas ruas de pavimentado e drenagem. Então a gente vai estar cobrando ele. Se ele tiver interesse do município de Juína, eu tenho a certeza absoluta que ele vai estar nos ajudando.
Com a palavra, a vereadora Nadilei Soares.
Só para poder contribuir com a matéria do Geraldo, é isso mesmo, Geraldo. A gente tem que correr atrás, a gente tem que pedir mesmo. E os bairros Padre Duílio, bairro Cidade Alta e Palmiteira são carentes dessa infraestrutura. É dizer que... Pena que não tem projeto. Né? É uma pena que o município não tem projeto asfáltico para esses bairros. Né? É, a gente corre atrás da emenda, busca, procura, mas tem que ter o projeto cadastrado lá no Ministério das Cidades para poder conseguir. E outra que a presidente está lembrando aqui agora também é a certidão. Né? O município tem que ter certidão para poder conseguir trazer o recurso para cá, senão as coisas não acontecem. É, mas a gente continua pedindo, implorando... Como disse o vereador Robson aqui, né, mendigando com pirizinhos de porta em porta, porque é para isso que nós somos eleitos.
É com a palavra, vereador Robson.
Excelentíssima presidente, demais colegas. Agora com o público, o pessoal aqui dos Lava Jatos, não da Lava Jato, né, dos Lava Jatos, que estão aqui presentes. Boa noite a todos. Só para se fazer justiça, vereadora Nadilei e vereador Geraldo. O Executivo tem projetos asfálticos para praticamente toda a cidade, os bairros da cidade. O cadastramento ele é feito de acordo, elas vão abrindo um sistema do governo federal para ir cadastrando. Então, tem lá uma funcionária da prefeitura que é atenta a isso aí, mas sempre que vai se abrindo para cadastramento, se cadastra lá. Nos cadastramentos tem que ter alguma emenda de algum deputado também para poder colocar junto. E também tem as contrapartidas. Então, quanto a projeto temos, tem vários projetos, sim, no município de Juína. O problema são as contrapartidas e os valores que, às vezes, que destinado por emenda, são valores pequenos, que, como eu falei anteriormente, tem que ter um jogo de cintura, sim, para poder conseguir materializar esses pequenos recursos em execução de asfalto. Mas quanto aos projetos, a Prefeitura de Juína hoje, ela tem no seu poder vários projetos de ruas dos municípios de nossas cidades. Bastamos somente atualizar as planilhas orçamentárias.
Mais algum vereador? Só para dizer, vereador Geraldo, deputado federal Fábio Garcia, estivemos no gabinete dele, e é também do partido qual eu faço parte. Então, pode contar com o meu esforço para que a gente busque esse recurso. Sabemos que é difícil, e é difícil também saber que, às vezes, ao conseguir esse recurso, não temos a certidão negativa necessária para receber, mas isso lá adiante a gente vê se a prefeitura consegue negociar e atualizar esses valores, fazer um parcelamento e está habilitada para receber os recursos. Então, a gente espera que a representante do prefeito, vereadora Elzira Salete Bergamin, cobre por nós que essas certidões sejam realmente colocadas em dias para que a gente tenha moral até para fazer essas solicitações. Eu recebi chacota de deputados falando, não adianta ver nada para o seu município porque vocês não têm certidão. Então, até é chato para que a gente possa dizer, não, nós estamos com a certidão, está aqui a certidão, nós precisamos do recurso para melhorar o nosso município. Eu coloco a indicação de número 88/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 89/2016. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de planejamento, a necessidade de elaborar projeto de loteamento para resolver a situação das famílias que estão cadastradas na assistência social do município.
Eu coloco a indicação de número 89/2016 do vereador Geraldo Antônio Ferreira em discussão. Com a palavra, vereador Geraldo.
Só esse pouquinho de indicação. Então, pessoal, vamos falar a respeito de novo. É interessante falar de novo, porque a gente tem de falar, né? Nós estamos aqui para poder falar mesmo, estamos ganhando para isso. Então, a gente fica triste de ver, mas novamente tem de falar novamente, se for preciso, nós falamos de novo, a respeito de projeto município que não tem. Isso é lamentável quando você dá uma esperança para uma família ou para uma pessoa que precisa de uma moradia no município de Juína. Isso o município de Juína fez. Abriu um cadastramento na assistência social, cadastrou aproximadamente 300, 400 famílias e todas elas estão ansiosas, esperando pegar o seu lote. E até hoje, nada. Então, eu vejo a Secretaria de Planejamento, o gestor público, trabalhando no contrapé da gestão pública. Por que isso? Isso não pode acontecer. Primeiro, projeto, loteamento, depois cadastramento. Você não pode fazer um cadastramento, dar uma esperança para uma família e depois pensar que área que nós vamos fazer, se vai ter lote ou não. Então, ele teve um custo alto, as famílias gastou. Hoje em dia, a crise econômica que está acontecendo no município de Juína, tem família que gastou 70, 80 reais para correr atrás de documentação, perdeu horário de serviço, perdeu o dia de serviço e até hoje nada. Então, fiz essa indicação novamente para o secretário de planejamento, que não sabe quem é até agora, para que realmente assuma essa responsabilidade e faça esse loteamento desse governo ainda para assumir esse compromisso de mais de 300 famílias na espera dos terrenos para fazer as suas moradias.
Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
Boa noite ao povo que nos prestigia. Sejam bem-vindos a esta Casa de Leis. Com relação a esta indicação do Geraldo, só para dizer ao nobre vereador que ele está, talvez, não se informando corretamente. Hoje mesmo eu estive com o prefeito, onde ele já determinou que tem que realmente acontecer esse loteamento. O que, que aconteceu? A prefeitura tem terreno, sim, certo? Mas a maioria dos terrenos foi grilada por certas pessoas, que a gente não pode nem citar o nome, e que recorreram aí. E aí a prefeitura pediu novamente esses terrenos que pertencem a ela, justamente para fazer esse tipo de loteamento para essas 300 e 400 pessoas que estão lá cadastradas, aptas a receber esses terrenos. Esses terrenos não é pegar, viu, Geraldo? Hoje em dia não existe mais alguma coisa que você possa doar. Você tem que pagar por aquilo. Talvez uma taxa simbólica, mas tem que ser paga. Ficou para a semana passada que deveria ter acontecido um encontro de vários corretores onde estariam fazendo essa avaliação dos terrenos que o juiz já liberou para a prefeitura. Porque os outros terrenos, a pessoa que grilou recorreu novamente, entendeu? Então, a prefeitura tem que fazer a coisa legal, não adianta nada ela fazer ilegal. E aí, alguns terrenos já foram liberados, sim, na faixa de 600 terrenos foram liberados. Agora vai ser feita essa avaliação dos corretores, onde vai estar estipulando o terreno, a metragem do terreno e qual o valor que vai ser cobrado para com essas pessoas. Essas pessoas passaram no cadastro, onde é a Secretaria da Assistência Social. Elas têm que comprovar que ela não tem outro bem, no caso, no nome deles, né, para poder estar adquirindo esse terreno. Então, provavelmente, aconteça de uma ou duas semanas, nós vamos estar verificando a legalidade, certo? Provavelmente, senhora presidente, essa será um problema que virá para essa casa de leis, que sem a aval disso daqui, não se pode fazer nada em período eleitoral. Então, provavelmente, terá que vir para cá, certo? Mas é o que está acontecendo. O prefeito falou hoje mesmo, ainda cobrei isso, ele falou assim: olha, eu quero isso daqui dentro de uma semana, duas, já feitas essas avaliações e os recortes desses terrenos, porque tem várias famílias que realmente necessitam. Igual o Geraldo falou, existe o jovem que vai se casar e precisa comprar um terreno. Isso. E aí, o que acontece? Acontece que tem terreno, sim, só que a maioria foi grilada por algumas pessoas aí, e elas foi requerido pela prefeitura esses terrenos de volta para a prefeitura, e agora a pessoa recorreu novamente. Então, tem que esperar, mas tem muito mais do que 600 terrenos para ser devolvidos para a prefeitura.
Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhora presidente, demais companheiros da mesa, companheiro vereador, vereadora, imprensa e público que nos assiste nesse momento, principalmente o pessoal do Lava Jato, esperando alguma solução do nosso povo, os vereadores e do nosso gestor. Quero parabenizar o vereador Geraldo por essa indicação, que essa indicação ela mexe com a sociedade, mexe principalmente com a nossa população de Juína, porque a gente sabe que até agora não teve nenhum projeto que venha beneficiar esse povo. A ansiedade desse pessoal por um terreno para construir sua casa é muito grande. A gente sabe que se vir gente de fora do nível pequeno, se querer comprar um terreno do município para construir sua casinha, não tem proposta. Tem as empresas aí para as empresas, os loteamentos, que tem loteamento, mas é muito caro. Pode falar, senhor vereador, depois eu concluo com a minha fala.
Só falar para a palavra do governo, do prefeito, que 4 anos se passou. Né? Agora vem falar aqui que fazer, talvez se der tempo para a campanha eleitoral que está chegando aí. Então é lamentável isso. Qualquer prefeito, quando coloca o nome à disposição do município de Juína, ele tem de saber as demandas do município. Entendeu? E nós, nessa casa, nós fez isso. Se o gestor não tem conhecimento da causa, pode pegar todas as indicações dos vereadores aqui, nós indiquemos o prefeito, deu do início a sua gestão. Então, ele não teve interesse nenhum de fazer isso acontecer. A gente fez indicação nessa casa aqui, do Horto Florestal, entre o modo 5 e o modo 6, que tem mais de 300 casas ilegal, para poder fazer a redução do Horto Florestal para 50 metros, que está baseado na Constituição, no Código Ambiental. Até hoje, nada. Lá, se nós fazer baixar essa lei para essa casa, nós aprovando, depois fazendo um projeto ali, nós vai resolver 500, 300 casas com moradia e vai sobrar mais de 500, 600 lotes que dá para sentar as famílias. Mas isso não acontece, então o povo está fazendo a forma que é mais rápido, mais legal poder sair do seu aluguel. Isso é triste, isso acontecer. Mas quando o gestor público não faz, o povo é obrigado a fazer. Então, já que o município de Juína vem muitos anos, o povo andando pela frente, o gestor andando para trás, que acontece lamentável isso. E a senhora, toda vez que nós discute uma indicação, você não ajudar nós cobrar e firma, você está colocando que o projeto está tudo certo, está resolvido. Vez tudo você está falando isso. Todo nós discute aqui, você está falando que já resolveu, que já está tudo ok. Então, a gente tem que parar de mentir aqui nessa casa. Nós estamos fazendo indicação cobrando que você tem de ajudar a cobrar. Porque você tem seus leitores também. Então, você fala que já resolveu, já falou com o prefeito. Isso é tudo mentira, que você for lá ver, não tem nada no papel resolvido. A gente só vê papel resolvido quando manda para essa casa e realmente vira lei. Até nisso, conversa furada, nós estamos cheios.
Isso, vereador, eu vejo que é verdade, porque se tivesse projeto, já tinha passado por aqui. Nós já tínhamos ter conhecimento.
e nós já era para ter votado e já está atendendo a nossa população. A gente sabe que existe muita invasão hoje no nosso município, porque não tem oportunidade de comprar. Porque se tivesse um loteamento para atender as pessoas carentes do nosso município, as pessoas mais pobres, com lote aí de 2, 3 mil reais parcelado em 10, 12 vezes, qualquer um podia comprar um lote e ter onde se colocar a sua família. Hoje, a gente vê as beiras dos rios aí, muitas casas quase dentro do rio. Por quê? Porque não tem oportunidade de fazer uma casa no local de um loteamento que dá a sustentabilidade para todo. Então, eu vejo assim que é de grande importância e o prefeito tem que olhar com carinho, ver se faça isso aí quanto mais rápido possível, já que a vereadora falou que está pronto, manda para cá segunda-feira para nós analisar e nós já fazer a leitura e já votar esse projeto. Quem sabe o mês que vem já pode estar cortando esses lotes e vendendo para as pessoas que precisam de fazer as suas casinhas.
Com a palavra, vereador Paulo Tiepo.
Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, público nos prestigia. Olha, Geraldo, a verdade é a seguinte: eu não tenho intenção de ajudar ninguém, não. Não vamos ser mentirosos e falar, ficar enfeitando as coisas, não. O prefeito, se ele tivesse intenção de ajudar alguém, senhor Robson, como o senhor correu atrás desse projeto que o senhor acabou de dizer ali agora, referente à residência para as pessoas que precisam, 60 casas vão se terminar lá. Ele perdeu, não foi por causa de tempo, não foi porque ele não quis fazer, não parcelou com a Caixa, não quis assinar o convênio e correu do pau de pagar um pouquinho de dinheiro para resolver de 60 famílias. Tem outro projeto, tem 300 terrenos, quero para fazer Minha Casa Minha Vida 2, que é umas casas para as pessoas do poder aquisitivo melhor. Estão lá no módulo 6, não estão ocupados nem invadidos. Por que não pega esse terreno, não atende essas pessoas que precisam? Fica deixando as pessoas construir casa em beira de rio, em beira de mato aí. Outra coisa, ali onde era do chinês, a popular área do chinês, que a prefeitura pegou de volta, que foi um convênio que fez os coreanos lá e tal, está ali uma área que cabe no mínimo 50 casas ali. Não precisa fazer projeto Minha Casa Minha Vida para o sujeito financiar a casa dele, para ele ficar 30 anos pagando uma coisa que não vai dar conta de pagar? Porque a Caixa faz despejo também, a Caixa não dá nada para ninguém, que é um banco, é um agiota oficial. Dá o terreninho para o caboclo para ver se ele não faz a casa dele. Ele trabalha a semana inteira ganhando 2 salários por mês aí, ó. Final de semana ele contrata o pedreiro e vai trabalhar de servente. Quantos que eu conheço que tem sua casa boa, que mora hoje, sem dever nada para ninguém? Agora, a verdade é a seguinte, não adianta ficar enfeitando e falando que vai fazer, que tem projeto, não tem nada. Não tem nada, não vai atrás de nada e do jeito que está vai ficar. É mais ou menos igual a pessoa que tem oportunidade de ganhar bem, mas não, ele ganha um salário só, ele não quer ganhar mais. Não, ele ganha o salário, ele compra arroz, feijão e a mistura e paga a conta de energia, paga a conta de água, tá bom. Ah, não vai sobrar nada, mas não tem problema, tá bom. Então, não é assim que se pensa o município. Esse prefeito nunca saiu de Juína para atrás de recursos em Brasília ou qualquer atrás de qualquer um deputado federal. Porque nem deputado federal nenhum atende ele, porque ele não trata ninguém bem. Não adianta ficar enfeitando e firulando, falando mentira. Essa é a verdade, ele não é político. Ele não sabe falar com ninguém. Então, não adianta ficar falando que vai fazer, que não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Agora vai entrar num ano político, agora é um ano político, e daqui a pouco a justiça não deixa fazer mais nada disso que ele quer fazer. Só isso, senhor presidente. Desculpa o desabafo.
Com a palavra, vereador Sandro.
Senhora presidente, quero desejar Vossa Excelência boa noite, assim também.
Senhora presidente, eu exijo que a senhora, por gentileza, bota a ordem na casa, porque eu não admito que essas pessoas ficam falando, bebem suas cachaças aí na rua e vêm falar bobagem aqui dentro. Por favor, eu exijo que a senhora tome providência.
Eu gostaria que o senhor...
O senhor sempre foi tratado como polícia dentro da Câmara, o senhor não respeita ninguém.
Eu gostaria de pedir silêncio. Depois, se tiver alguma coisa para falar para o vereador, o senhor fala em particular, tá? Ok, tudo resolvido, tranquilo aí. Obrigado. Desculpa aí, vereador. Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, quero desejar boa noite e estender também assim a todos os nobres pares desta casa. Em nome da nossa ex-coordenadora Saturnina, que se faz presente, grato pela sua presença, sim, cumprimento a todas as pessoas que fazem presente nessa sessão. Vereador Geraldo, eu gostaria também de contribuir com essa indicação e só comentar assim, o fato é que o município ele tem que caminhar para uma nova direção, né? Uma direção de planejamento, né, da cidade, para que a gente possa, de fato, abrir caminhos para que a sociedade sinta firmeza em que esse terreno está pisando, né? Não criar um clima igual acontece hoje na nossa cidade, de instabilidade, de insegurança, principalmente ao se tratar da parte fundiária, né? Um município que não tem um planejamento habitacional, né, que não assegura ao cidadão de menor posse até a condição para comprar o seu terreno e construir a sua moradia, né, e também nem um programa que atenda aquelas pessoas que estão em situação de risco, que também depende desse programa, como comentou aqui o excelentíssimo vereador Robson, sobre o projeto do módulo 6 das casinhas populares. Nós vivemos praticamente hoje num caos, né, ao que depende da regularização fundiária, né, que está aí transitando. Primeiramente, por um Estado que ele não assume o seu compromisso com o cidadão e não atende às necessidades dos municípios, né? Cito aqui o módulo 6, um bairro projetado, planejado, e que, na sua maioria, se perdeu, não dando oportunidade para que as pessoas de menor posse pudessem comprar o seu terreno, a custo estimado, na época, de R$ 2.000, praticamente, isso parcelado em até 10 vezes, que daria condição de atender várias famílias que estão dentro dessa triagem na assistência social. Eu asseguro ao senhor e a demais companheiros dessa casa que a maioria das famílias que ali cadastraram teriam condições, numa situação como essa, adquirir um terreno e pagar dignamente com seu suor e ter o seu espaço, sem estar pedindo clemência, sem estar pedindo, vamos dizer assim, mendigando um espaço para poder construir a sua casa com dignidade. E isso também, vamos dizer, com essa fragilidade fundiária, a gente presencia invasões para todos os lados, né? Não que as pessoas, às vezes, é porque elas não sentem, não conseguem encontrar uma saída para se colocar, construir a sua moradia. E isso gera um caos de infraestrutura na cidade. Os nossos governantes, os nossos prefeitos aí que vão vir, estarão com um problema tamanho nas costas, para resolver um problema em toda a cidade. Então, eu só espero que esse projeto possa instigar, junto o governo municipal, a necessidade de se replanejar, de organizar a cidade para evitar, primeiramente, essas questões de invasões. E depois, a gente programar a cidade para que, de fato, a infraestrutura adequada chegue ao asfalto, à água tratada, à rede elétrica, né, que não ocasiona muitas situações que ocorrem hoje, senhora presidente, que nós presenciamos diariamente. Foi criada aqui por Vossa Excelência essa casa uma comissão especial para atender as questões fundiárias, né? E a gente, muitas vezes, ficamos de mão atada porque nós não conseguimos conduzir nenhum processo desse calibre para que ele dê resultado, né? Porque, de fato, os poderes andam distantes uns dos outros, né? Então, nós queremos que isso seja modificado, que abrimos as portas e consigamos, assim, trazer para dentro dessa casa, trazer para dentro da sociedade juinense essa oportunidade de replanejar o município politicamente junto com a sociedade.
Mais algum vereador? Eu só gostaria de deixar uma sugestão aqui. Ah, tem o vereador Ailton. Desculpa, vereador. Com a palavra, vereador Ailton Barbosa.
Bom, boa noite, senhora presidente, vereadores, vereadoras e público que estão aqui presentes. Só para reforçar essa indicação do vereador Geraldo, que eu também fui cobrado, né, sobre os loteamentos, sobre as moradias. que tinha muitas pessoas cadastradas na assistente social e eles vêm cobrando que deram nome lá e não conseguiu o seu lote, né? Mas a gente vendo todo mundo discutindo sobre moradia, gente, eu acho de falar de moradia do Hermes, eu acho que tudo o Hermes errou, mas sobre moradia, eu acho que foi a coisa que ele mais lutou por Juína. Se a gente for analisar, quando o mandato do Altir, o Altir deixou aqueles 400 e poucos lotes lá embaixo, e o povo estava lá e ninguém construía. O Hermes entrou, a primeira coisa que ele fez foi falando, ó, quem não construir vai perder o lote. Hoje você vai lá ver, não tem uma data vazia mais. Está o loteamentinho todo completo, com energia na frente, com água, né? Tinha um povo numa zara verde ali também. O Hermes foi lá e cortou também uma quadra lá, acho que até IP lá, o nome lá da quadra. Geraldinho, nós estivemos lá. Ou esse aí cortou aquelas datinhas lá, 10 por 25, é 12 por 25, no modo 6. Lá está cheio de casa, não tem data mais vazia lá. Então, o que é que está esperando? Hoje está precisando do Itermate vir aí na nossa cidade e liberar essa zara. Quando o Hermes pegou o modo 6, só tinha aquela parte de cá. Os grandão, né? Tava tudo comprando aqueles lotes do Itermate. E hoje, todas as pessoas ali, dá até gosto de você ver lá. Tem energia na frente, tem água, e todo mundo conseguiu o seu lotinho, a pobreza. O nego não tinha nada, hoje ele está num lotinho lá no modo 6. O modo 6 expandiu ali na Campo Grande, para todo lado. É cheio de moradores lá. Então, eu acho que nesse negócio de dar data para os outros. E hoje. Te dou, vereador. Parte? Opa!
Obrigado, vereador. Então, a gente vê, a discussão é interessante em discutir para a gente chegar num consenso da história dos loteamentos. A gente vê o senhor mesmo falando aqui, deixando bem claro, que todos os lotes vazios eram para as pessoas fazer residencial para garantir a posse. Então, isso é um incentivo de acontecer a grilagem. A partir do momento que você não tem um planejamento e você dá incentivo na parte mais fácil da gestão pública, você dá um incentivo para a parte errada. A gente sabe, desde o ano de 2013, onde a gente fez aquele loteamento de 100 famílias, que eu cobrei da gestão pública para que mandasse o projeto para essa casa, para poder cobrar de 3 a 4 mil reais o valor daquele lote. Isso nunca aconteceu. Está certo, o povo está morando lá. Nós levemos água, levemos energia, tem tudo. Mas o município está perdendo receita. Quando o gestor público perde receita, a gente vê as consequências do município de Juína. Então, o município de Juína, hoje, não está correndo para aumentar a receita do município de Juína, porque todos os loteamentos que passou pela mão do gestor público, falta de planejamento, o que aconteceu? O município está perdendo receita, mas perdendo receita muito. Então, isso dá incentivo para a gente fazer as coisas ilegal.
Então, vereador, hoje tem muitos grilos na nossa cidade e a gente sabe, falar de grilo é com o senhor mesmo. O senhor é o defensor hoje de todos os grileiros aqui da cidade. A maioria é o vereador Geraldo. Que toda reunião de grileiro.
Ele fala de grileiro é o seguinte: a partir do momento que qualquer cidadão juína faz sua casa, entra dentro, pode contar com o Geraldinho que eu defendo. Eu não defendo lote vazio, tá lá, mas se o cidadão fazer a sua casa, vereador, pode ter a certeza absoluta que eu estou defendendo o pai de família lá. Entendeu? Porque falta de competência, falta de gestor público, que não vai acontecer. Mas se um pai de família fazer uma casa, que seja em qualquer lugar, nem que seja fluvial dentro d'água, eu vou lá estar defendendo aquele pai de família, porque o município de Juína hoje, a incompetência é muito grande. Acho que nós temos que fazer o impeachment aí para retirar.
O vereador está certo, vereador, de defender o povo que precisa de uma moradia, de defender. Agora, a gente também tem que analisar a situação, é tão fácil a gente jogar pedra, né? Mas eu queria que o senhor, alguma área que a prefeitura tem hoje, se não for área verde, que o prefeito pode chegar e conseguir um loteamento. Não tem como documentar, vereador. Nós estamos vendo que não tem.
Não tem área que é a prefeitura. Hoje nós temos aí no pé aí uma promotoria que está aí em cima dos prefeitos aí, né? Para não... Hoje nós não podemos fazer nada, o Intermat brecou tudo. Como é que hoje nós vamos... O prefeito vai conseguir o loteamento, que o povo hoje não consegue fazer nenhuma ressalva para um título. Então, eu acho assim que não é culpa do prefeito. A gente tem de analisar, porque se fosse esse prefeito aí, gente, eu acho que todo mundo tinha sua casa, porque a vontade dele é que a nossa Juína cresça, que a nossa Juína não vai longe. A nossa Juína, essas áreas que a briga dele, que hoje nós temos sobre o Horto Florestal, só ali dá para sentar 2.000 pessoas. Mas está lá com o projeto na mão, mas o quê? Pode vir aqui para essa casa, né? Mas nós podemos aprovar e a promotoria ali pode pegar e brecar. Então, hoje nós estamos aqui com dificuldade mesmo. Então, não é fácil para prefeito nenhum. E eu não queria estar na pele desse prefeito, porque... hoje as coisas não estão fáceis, mas hoje nós temos de estar aí, conversar com essa promotoria, para ver se ele, ali, aquele Horto Florestal, se ele vai ali e fala, ó, prefeito, você deixa 50 metros ali, cerca, e dá aquelas áreas ali, 500 metros ali, que tem tudo do chão plano, serve para as pessoas fazer casa, né? Hoje quem manda... Hoje o prefeito não manda hoje em prefeitura mais não. É que nem presidente de Câmara não manda em Câmara mais não. Hoje tem os controladores, é que manda. A gente está ali só para trabalhar, mas hoje nem prefeito nenhum não manda não. Se o prefeito quisesse fazer tudo o que ele queria, hoje era facinho demais. Então, eu acredito que nós temos de se empenhar, Salete, nesse projeto aí e ver se nós conseguimos... aí convencer essa promotoria para que ele libera para nós assentar essas pessoas aí para dar qualidade, para dar estrada e para alguns lugares ter, se for possível, sair algum asfalto. A gente sabe que a vez não vai sair para esse prefeito não vai conseguir mais. Mas na próxima gestão, os outros que entrar aí já está liberado e eles trocam o processo. Se for ele ou se for outro, né? Então, eu acredito que... ainda vai dar certo na nossa cidade. Vamos confiar, porque hoje, sobre lote, Juína cresceu demais. Isso aí nós temos que tirar o chapéu. É assentamento, é os loteamentos na industrial, é para lá para Paduilha. Então, disso aí nós não podemos reclamar, não. Agora, vamos todos mundo, vamos fazer uma comitiva, prefeito, vereadores, vamos lá ver nesse termate para resolver o problema do nosso povo e se dessas áreas para nós. É só isso, presidente.
Depois a gente comenta sobre isso, vereador, na hora das explicações. Eu só gostaria de deixar duas sugestões aí. Não sei se é possível, vereador Robson. Já que não dá para terminar aquelas casinhas do módulo 6, as 50 são 50 lotes, 50 famílias, entrega do jeito que está. E lá na Z20, Salete, já tem 2 meses que estão esperando o projeto, que lá é mais umas 40 famílias. Então, já são 90 famílias. São 50 famílias. Sim, pode ser as mesmas famílias, mas tem alguém que está esperando, que está sem teto. Não interessa, tem que distribuir essas áreas para quem precisa. E, com certeza, se eles estão no cadastro, eles estão realmente habilitados para receber esse imóvel. Salete, pode falar.
Ampliando a sua sugestão... com relação às casinhas lá que não, a prefeitura não tem na faixa de 550 mil e não teve, né, para dar isso daí, eu acredito, nobre presidente, que é uma boa sugestão, e daí a gente pode entrar com um projeto, de repente, da Casa de Leis aqui, na contribuição, de repente, de uma cesta material de construção para essas famílias, de repente, dessas 50 famílias, a gente conseguir... esse material de construção para elas mesmo terminarem essas casas, porque, de repente, não vai ficar 550 mil e mais o que a Caixa Econômica tem que dar. Então, de repente, é uma sugestão, da sua sugestão, eu amplio ela para que seja feita, de repente, eu não sei de que forma aí, mas uma bolsa construção, onde a gente possa estar entregando para essas 50 famílias o material de construção para elas mesmas estarem terminando a sua moradia.
Ok. A indicação 89 rendeu. Vamos, então, à votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação 89/2016 por unanimidade.
Indicação número 90/2016. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indica Sua Excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de Planejamento e Infraestrutura, a necessidade da construção de duas pontes com espaço adequado para passagem de pedestre com corrimão nas avenidas Paraná e Santa Catarina, entre os bairros Módulo 5 e Cidade Alta.
Eu coloco a indicação de número 90/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, isso aqui vai ser rapidinho para a nossa conversa. Essa indicação a gente fez, já falei com o prefeito Herber, já falei com os secretários interinos, estava eu e o vereador Neguinho lá, na CO, onde a gente falou a importância entre o modo 5 e o modo 6, naquelas duas avenidas que dá acesso ali. E até falei para o Hermes, já que ele não consegue fazer grande coisa, pavimentação asfáltica, né, podia dar uma penteada na cidade. O que é uma penteada? Naquelas duas avenidas, dá uma cascalhada boa ali, dá um amoleamento naquela estrada ali. E as duas avenidas, Paraná e a Santa Catarina, e onde tem aquelas duas pontinhas feias, situação pecuária, né, pegar e fazer uma ponte mais larga, né, uma ponte... Eu até falei para o Neguinho, dali dá para fazer uma ponte ali bem mais larga para poder dar o acesso dos pedestres que passam ali. Entendeu? Para dar condição das pessoas que trafegam ali, os alunos que passam ali, e te dar uma pintada nela, fazer um trem bem moderno ali de madeira, eu acredito que já vai dar uma boa aparência ali para o modo 6. Né? A gente passa ali, vê aquela ponte baixada ali, já caiu vários motoqueiros ali, até de carro está difícil para passar carro pequeno ali. E a gente já falou com o Neguinho, né? Falamos com o secretário, já falamos com o prefeito, agora nós estamos aguardando para realmente isso virar realidade. Não tem custo alto, é só madeira e mão de obra. Eu acredito que vai ficar bom ali entre o modo 5 e o modo 6.
Com a palavra, vereador Sandro. Só questão de ordem, né? Nós estamos conferindo que as indicações estão tendo uma prolongamento no seu debate, e nós temos o nosso regimento que é 5 minutos no máximo a discussão de uma matéria de indicação ou requerimento. Então, eu gostaria que os vereadores se atentassem para o tempo.
Obrigado, senhor presidente. Vou ser bem breve na minha contribuição com essa indicação, vereador Geraldo. Dizer que é importante essa indicação, eu mesmo já fiz ela por 3 vezes nessa casa. E dizer que eu fico triste quando o senhor fala de fazer ela uma ponte de madeira, estender mais de madeira. São 3 pontes, na verdade. São aquelas duas ali, Avenida Paraná e Santa Catarina, e a outra que liga na Coab, que já são pontes ali importantes naquele espaço ali, que precisam ser feita uma estrutura adequada, e não pode ser qualquer estrutura, tem que ser uma ponte que dê segurança para as pessoas que passam por ali, condutores de veículos e pedestres. Então, o município tem que olhar e dar uma atenção especial ali e colocar um pouco de recurso ali. Para construir aquilo ali, é uma ponte de alvenaria. Os projetos que tem, o Neri faz muitas dessas estruturas, que basta olhar, verificar, o secretário de planejamento aí sabe como que é. Eu acho que merece, o povo do módulo 5, o povo do módulo 6, merece ali ter uma estrutura de qualidade para dar segurança a quem trafega por aquele espaço. Muito valiosa a vossa indicação.
Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Só quero falar um pouco também dessa indicação, porque eu também tive no módulo 6 e alguns moradores me cobraram ali também por essa ponte ali, principalmente da Avenida Paraná. A Avenida Paraná é uma das pontes, da ponte que está mais ruim do que a da Santa Catarina. Todas as duas precisam
todas três precisam de ser feito uma ponte nova. Mas a Avenida Paraná está mais complicada ali ainda, porque essa semana mesmo teve um motoqueiro que deu uma bobeira e caiu ali e se machucou, andou se ralando ali então. E acertou a gente passando ali, então a gente ouve coisas que a gente não podia nem tá falando aqui. O rapaz ficou muito brabo e falando ali que é falta de vereador, é falta de prefeito. Eu falei, não é falta de vereador. O vereador já indicou, eu falei, se você for na Câmara, tem certeza que você vai encontrar umas 10 indicações ou mais para ser feita essa ponte. Mas quem tem que fazer essa ponte é o gestor. E eu tenho certeza que o gestor já passou por aqui e não deu importância nenhuma. Só vai dar importância um dia que acontecer um acidente igual esse que você caiu e se ralou. Se tivesse certeza, trazido a televisão aqui, se você trazer a televisão aqui, quem sabe amanhã mesmo já arruma essa ponte. Mas aí ele falou assim, não é trazer a televisão, não. Eu acho que o prefeito tem que andar na cidade e vocês também, vereador. Eu falo, eu estou aqui, estou olhando a ponte, vamos levar essa reclamação para o secretário, vou fazer uma indicação para registrar na Câmara. Quando eu fui fazer a indicação, o senhor já tinha feito essa indicação. Isso eu ia fazer uma outra também, que o vereador Neguinho fez, porque era comentar também na hora da indicação do Neguinho. Então, eu vejo assim a necessidade ali por dois motivos. Para dar melhor atendimento para o pessoal do módulo 6, pelo pessoal do módulo 5 que está passando, e evitar também de acidente ali, porque pode uma pessoa quebrar uma perna, quebrar um braço, por falta de melhoramento nessa ponte.
Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
Só para lembrar que já nessa gestão já foram feitas mais ou menos 800 pontes, só isso.
Mais algum vereador? Vereadora Nadilei Soares.
E falta mais um bocado ainda para fazer dentro do município, principalmente essas duas ali. Ali não é só as pontes que precisam, né? A rede de baixa tensão para a energia elétrica, já cansaram de nos pedir aqui, já foi passada indicação, já passei indicação aqui dessas pontes também, e o cascalhamento, e aquela rua Paraná ali, a gente sabe que a rede, os postes estão no meio da rua também. E as crateras que se formam ali também precisam de tubulação para poder fazer o escoamento das enxurradas que tem ali. Então, ali precisa trabalhar e fazer uma coisa muito bem feita, porque, às vezes, Geraldo, não adianta ir lá fazer uma ponte nova se não arrumar a escoação da água, se não arrumar as crateras, se não colocar a rede de baixa tensão ali, como as pessoas vêm pedindo já desde o ano passado. E todas essas indicações já passaram nessa casa e até agora nada se resolveu.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 90/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e o manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 91/2016. Autores, vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Indica a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e oportunidade de fazer reparos na ponte da linha Flor da Serra, em frente à propriedade do senhor Alberto Lúcio.
Coloco a indicação de número 91/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Ailton.
Senhor presidente, essa ponte eu já estive nela lá com o Peleta, falando com o Orineu Locatelli, ele mandou pela eleita lá olhar essa ponte, e ela estragou os pranchados, né? E ela também precisa trocar uma tesoura. Então, a gente está aguardando aí se vai esperar a PC que está lá no assentamento, né? Para nós ir ali fazer recuperação dessa ponte. Então, a ponte ali que está com o pranchado estragado, e esperamos que nesse dia o Peleto e o Locatelli ali vai resolver o problema daquele povo da comunidade ali da Flor da Serra.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 91/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 92/2016. Autores: vereadores Ailton Barbosa de Oliveira. Indica Sua Excelência o Senhor Prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao Secretário Municipal de Infraestrutura, a necessidade e a oportunidade de fazer encascalhamento na linha J.
Coloco a indicação de número 92/2016, o vereador Ailton Barbosa de Oliveira, em discussão. Em votação. Vereador Geraldo, desculpe.
Eu tenho que falar dessa indicação, que é importante a gente falar. Eu, sábado, estive lá, eu passei ali na linha J, através do Face, uma pessoa me cobrou que eu coloquei um assentamento, uma linha que eu passei, e ela me cobrou que da linha J. Aí eu passei lá para ver pessoalmente mesmo, para me fazer indicação, mas já tinha uma indicação em andamento. Ali não está tão ruim ali a situação, alguns pontos críticos. A gente espera que o gestor vai lá dar uma cascalhada em alguns pontos, e principalmente naquele morro, né, que você conhece aquele morro lá, a situação difícil, e o pessoal cobra muito para dar uma rebaixada naquele morro ali, para ter um acesso do pessoal não ir pela BR, mas sim retornar passando para aquele travessão. Porque tem alguns feirantes que vêm para a feira municipal às quartas, aos domingos. Se rebaixar aquele morro ali, eu acredito que vai ficar melhor para eles acesso à nossa cidade.
Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Essa indicação, quero parabenizar o vereador Neguinho. Até eu já tinha escrevido, era mandado ali para a tia Cida, e a tia Cida ligou para mim e falou assim: Tuna, essa indicação não é a mesma que o Neguinho também pediu, da linha J? E eu falei assim: olha, se ele já pediu primeiro que eu acho que tem que fazer o nome dele, e depois, na hora da fala, eu também vou cumprimentar e falar também que os moradores, principalmente as pessoas que fazem feira, domingo, que foi ontem, eles falaram assim: Tuna, pelo amor de Deus, fala lá pro nosso secretário, dá uma patrolada ali na linha J, ali, tanto as que saem aqui na BR de Vilhena, e o que sai lá também, lá perto do frigorífico ali também. Então, eu vejo assim que é uma necessidade ali, por quê? Porque ali tem vários moradores que vêm todo domingo e toda quarta-feira fazer sua feirinha ali, defender seu pão de cada dia, e a estrada não está dando condições de eles virem bem mais rápido para a nossa cidade. Então, eu vejo assim, é de grande importância, porque ajuda, além de melhorar a estrada, ajuda o agricultor também a chegar mais rápido a quem gosta do produto aqui na feira.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 92/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 93/2016. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Indica Sua Excelência o Senhor Prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao Secretário Municipal de Planejamento, a necessidade, oportunidade e conveniência de retomar a construção das casas populares do programa André Maggi 2 do bairro Cidade Alta, módulo 6.
Só uma questão de ordem, senhora presidente. Eu estava comentando aqui com o vereador Robson, que eu acho que eu estava adivinhando, né? Porque ele vem aqui, usa a tribuna e fala que o projeto, o convênio foi cancelado. São 50 moradias. Ainda essa semana passada, na quarta-feira, eu estava em Cuiabá, fui fazer uma visita a um munícipe daqui que está internado, passou por uma cirurgia lá na Santa Casa, e ele é beneficiário. Ele foi beneficiado por uma dessas casinhas lá e me pedia para poder ver a agilidade dessa casinha, que ele gostaria de fazer a permuta da casa daqui, que ainda não está construída, com uma casa lá em Cuiabá, porque ele é hemofílico e ele precisa fazer o tratamento dele em Cuiabá. E aí a gente reforça a indicação aqui. A última notícia que nós tínhamos é que a prefeitura tinha que colocar a contrapartida de R$400 mil. E foi colocado aqui, foi feito em reuniões, a gente conversou, seria vendido um terreno da prefeitura, do município, né, para poder estar colocando essa contrapartida, para poder estar continuar dando continuidade à construção dessas casas, e agora a gente perdeu o convênio ser cancelado, e eu digo sinceramente para os senhores, é com tristeza que a gente fala isso aqui. cancelar o convênio e deixar tantas pessoas. E aí o Geraldo colocava aqui de que as pessoas precisam de moradias dignas para poder sobreviverem, para poder criar seus filhos, para poder colocar suas famílias. E aí a gente vê um convênio de 50 casas que poderia estar ajudando nessa regularização dessa déficit de habitação no nosso município, e a gente vê convênio cancelado. Então, a gente fica triste. E aí, por isso, senhora presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que possa retirar essa indicação, porque não adianta nada a gente pedir para poder dar andamento na construção com uma coisa que já se foi por água abaixo, já está cancelado, já não existe mais. Então, para mim, é com pesar, é como se tivesse morrido aqui agora o sonho de mais de 50 famílias de dentro do município. É com pesar que a gente fala uma coisa dessa aqui. O sonho foi enterrado daquelas pessoas que queriam essa sua casinha para poder morar. E agora, como é que vai ficar todas essas que estão com o cadastro lá e que já foram beneficiadas aí nessa casa? E aí, senhora presidente, vou cobrar de nós mesmos aqui dessa casa para que a gente saiba quem é o secretário de planejamento do município, que antes era o vereador Robson. Ele agora não é mais secretário de planejamento, está aqui nessa casa como vereador. Nós não sabemos, eu não sei a quem eu dirijo como secretário de planejamento do município quando eu vou fazer uma indicação. De igual forma, eu não sei a quem eu me dirijo quando eu vou fazer uma indicação, secretário de infraestrutura do nosso município. Porque saíram e até agora nossa casa ainda não foi comunicada de quem são os secretários, os novos secretários que estão assumindo as pastas. Então, isso aqui, a nossa cidade, o nosso executivo está brincando com a nossa cara aqui nessa casa.
Em decorrência, né, dessa situação que nós ficamos a par nessa noite, essa indicação fica prejudicada, porém fica o registro aqui da cobrança, dos, acredito, de todos os vereadores dessa casa, para que se haja maior empenho para a busca de solução para as pessoas que aguardam a moradia.
Indicação número 94/2016. Vereadora Nadilei Soares Teixeira, indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade de segurança pública do Estado, senhor Roger Elisandro Jarbas, a necessidade e oportunidade de construir calçamento ao redor do SISC, Centro Integrado de Segurança e Cidadania, e estacionamento em sua lateral.
Eu coloco a indicação de número 94/2016, da vereadora Nadilei Soares Teixeira, em discussão. Com a palavra, vereadora Nadilei.
Eu fui procurada por moradores do módulo 5 e fazendo esse questionamento ali ao redor do SISC, a gente não tem um estacionamento, não tem a calçada ao redor. Muitas vezes as mães saem do Centro de Educação Infantil ali, Criança Feliz, atravessa a avenida e muitas vezes o maior perigo ali, porque não tem calçamento para elas poderem estar andando, atravessar a rua. Então, a gente sabe do perigo que é aquela rotatória ali e a gente precisa que esse calçamento seja feito ali naquele local. Então, a indicação é para o secretário de infraestrutura, que a gente ainda não sabe quem é, e também para o secretário de Segurança Pública do Estado, que é responsável pela construção. A construção do SISC ali foi feita pela a Secretaria de Segurança do Estado e em contrapartida com o município. Então, a gente está pedindo aí ao município e à secretaria que faça o calçamento ali e o estacionamento. As pessoas vão ali no centro, no SISC, para poder fazer uma ocorrência policial ou muitas vezes para poder usar algum serviço ali do local e não tem onde estacionar o carro. Muitas vezes estaciona do lado de cá, da rua, para poder atravessar, é um perigo tremendo ali. A única calçada que se tem ali ao lado é do IML. Então, muitas vezes, se usa a calçada do IML para estacionamento, para poder estar usando os serviços ali do SISC. Então, a gente está pedindo aí o apoio dos colegas para que essa indicação aí seja aprovada e que aquele calçamento e o estacionamento seja realizado ali naquele local.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Rápidas palavras, né? Então a gente é certo que a nova vereadora falou, que até parabenizar ela por quando coloca essa discussão nessa casa, quando se trata de uma grande importância que nós cita o secretário de esporte. A responsabilidade disso é o secretário de planejamento. Então, a gente vê que o gestor público, o prefeito, jogou a toalha a partir do momento que o secretário Robson saiu da pasta. Quando o Robson saiu da pasta, era obrigação do prefeito, a gente cobrou isso nessa casa, para que ele nomeasse um secretário, para a gente poder saber quem é o secretário para trabalhar com todos os projetos, para não acontecer isso, uma vergonha para o município de Juína, matar uma esperança, um sonho de um povo, que aconteceu da Casa Popular. Então, o prefeito jogou a toalha 1 ano e 6 meses praticamente da sua gestão, que não tem um secretário de planejamento, que é a secretaria maior da gestão pública, que faz toda a parte de gestão para poder deixar todas as coisas mais fáceis para o prefeito executar.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 94/2016 da vereadora Nadilei Soares Teixeira em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levante o manifeste. Aprovado por unanimidade, indicação 94.
Indicação número 95/2016, autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Indica Sua Excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social, a necessidade e oportunidade de proporcionar e realizar jogos e recreações no mínimo uma vez por ano, destinado principalmente às pessoas com necessidades especiais de nosso município.
Eu coloco a indicação de número 95/2016 da vereadora Nadilei Soares Teixeira em discussão. Com a palavra, vereadora Nadilei.
Chover no molhado. Ano passado, por volta desse mesmo período, mês de abril, um mês antecedente ao aniversário do município, eu fiz a mesma indicação, pedindo à Secretaria de Esportes, né, para poder estar realizando esses jogos com as pessoas portadoras de necessidades especiais. Ainda na sessão passada, o vereador Erickson ali, né, falava desse assunto e da importância que tem para o nosso município, a gente está valorizando essas pessoas. Então, a gente está pedindo aí ao secretário de Esporte, de Assistência Social, que faça alguma coisa. Nós temos aqui a Associação das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais, se eu não me engano, o Samuel é o presidente, o conselho, né, o Samuel é o presidente do conselho. Então, a gente gostaria realmente de que as pessoas fossem olhadas com um olhar humanitário, que fossem tratadas com mais carinho, com mais atenção. E eu gostaria até de pedir para a presidente aqui, se ela pode estar lendo, fazendo a nossa justificativa aí, por favor.
Praticar atividades físicas, tanto por competição ou recreação, traz o indivíduo, benefícios físicos, psicológicos, quais sejam. Físicos, agilidade, equilíbrio, força muscular, coordenação motora, resistência física, melhoria das condições organofuncional, aparelho circulatório, respiratório, digestores, reprodutor e excretor. Velocidade, ritmo, possibilidade de acesso à prática de esporte como lazer, reabilitação e competição. Prevenção de deficiências secundárias, promoção e encorajamento do movimento, desenvolvimento de habilidades motoras e funcionais para melhor realização das atividades da vida diária, entre outros. Psíquica, melhora na autoestima, aumenta a integração social, redução da agressividade, estímulo à independência e autonomia, experiência com possibilidade e potencialidade. Limitação, vivenciam de situações de sucesso e de frustração. Limitações que vivenciam de situações de sucesso e frustrações, motivação para atividades futuras, desenvolvimento de capacidade de resolução de problemas, entre outros. Diante do exposto, conto com o apoio de todos para a matéria e sua aprovação. Ok, vereadora, posso passar para o vereador Erickson, que pediu a palavra.
Boa noite, senhora presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite a todos que estão presentes aqui hoje, principalmente os donos de Lava Jato. Conte aí com o nosso apoio, com os proprietários do Lava Jato. Com o nosso apoio para que a gente possa aí ajudar vocês a resolver a situação. E estendo esse abraço a todos em nome do meu sogro, senhor Osni. Bom, em relação a essa indicação da professora Nádia, a gente vê que, às vezes, nós temos bandeiras diferentes, partidárias, mas nós temos bandeiras que nos unem. E a questão da deficiência é isso, tá? Nós temos que estar unidos, ainda mais nós, acredito eu, que nós somos em 4 vereadores, que eu sei que nós temos pessoas com deficiência na família, então isso nós temos que irmanar. E hoje, 7 horas da manhã, estive presente lá no Cefapro, com a casa, representantes da Casa Civil, com representantes da SEDUC, professores, o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência e o Conselho Municipal também. Tá? Também peguei de surpresa, Ivanir, meu filho, que falou, Eric, tem uma reunião lá, e foi uma aula inaugural, seria isso, do primeiro curso de intérprete aqui em Juína. Né? E eu cheguei também na metade do caminho, mas, enfim, é já um grande avanço aqui para o município. E falei com o Marcione, que é o secretário da Secretaria Adjunta de Promoção da Pessoa com Deficiência, e ele questionou o quê? Professor Erickson, aqui não tem um hotel adaptado para cadeirante. Né? Não tem um hotel. E eu passei esse mesmo sacrifício com meu filho lá em Cuiabá. Então, nós temos, sim, que estar trabalhando em prol do esporte, do lazer, do turismo, e temos que estar junto trabalhando. Eu vejo que esse é um desafio de todos, é um desafio de nós, vereadores, é um desafio da sociedade, buscar, a cada dia, melhorar a situação de vida da pessoa com deficiência. E não é um carinho, não é um apelo, não. É o direito que essas pessoas têm. Então, vereadora, eu acho que nós temos que estar nessa indicação, convocando também o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, para que a gente possa fazer isso sim. Meu filho, esse final de semana, ele está indo para Tangará participar de um festival de caiaqueiros do Cerrado, porque com a deficiência dele, ele pode andar de caiaque. Nós poderíamos estar usando a Lagoa da Garça para ter aí caiaque para as crianças, enfim. Então, uma indicação bela e eu só tenho que parabenizá-la.
Mais algum vereador? Eu acho que é louvável também, né? Eu fico emocionada com isso aqui. Eu acredito que a gente possa fazer, porque é um sonho antigo. Como participei muitas vezes dos congressos nacionais realizados pela FENASP, que é a Federação Nacional das Sociedades Pestalozzi, trabalha com deficiências. E lá a gente viu muito sobre questão de jogos e questão de interação e possibilidade para as pessoas com deficiência. Eu acho que podemos fazer uma coisa simples de começo, mas quem sabe? Vamos sensibilizar o gestor público, que aqui está a nossa indicação. Eu coloco, então, a indicação 95/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 96/2016. Autores: vereador Antônio Munhoz Sanches, Sandro Cândido da Silva, Nadilei Soares Teixeira e Geraldo Antônio Ferreira. Indica Sua Excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, a oportunidade e a conveniência de realizar patrulhamento, encascalhamento e reforma nos bueiros e ponte da gleba Boa União.
Eu coloco a indicação de número 96/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhora presidente, sexta-feira eu e o vereador Geraldo, nós estivemos lá na greba, até nós fomos numa reunião lá do IDEA, junto com a Secretaria de Agricultura, uma coisa muito boa que eles fizeram lá, indo lá, fazendo a inscrição da nota de produtor de cada situante que está ali, que é onde ele pode ter a sua nota de produtor para estar
para estar tirando a sua nota para um dia que for preciso, na hora de um acidente ou de uma aposentadoria, ele ter um comprovante que ele é agricultor da zona rural. E essa indicação a gente fez porque nós fomos para uma estrada e depois ela estava muito ruim, não esqueci o nome da... que lá agora dividiu em 3 assentamentos lá, Rio do Ouro, por ali está muito difícil para chegar lá. A gente vê assim, a dificuldade do ônibus escolar passar lá, ele só consegue passar se estiver seco, porque estando molhado, tem facão ali que dá quase um meio metro, um metro de fundura. Até para a gente passar com o carro, estando seco ali, deu medo, porque se bobear, tomba o carro, esses carros baixos. Então, mas quando a gente passou por ali, na volta, eu não tive coragem de voltar pelo mesmo lugar que ficava mais perto, dimos uma volta por uma outra estrada, que dá quase uns 6 quilômetros a mais para chegar no ponto que nós precisávamos de voltar lá na casa da mulher. E por esse motivo. Então, todas as pessoas que falaram com a gente lá pediu que fizesse esse melhoramento ali na estrada dele, fosse com uma pá carregadeira e um caminhão, tampasse aqueles buracos muito fundos que tem ali, para resolver o problema dos moradores dali e, principalmente, também o problema do ônibus escolar que passa ali também. Porque, no tempo, estando molhado ali, eu tenho certeza que o ônibus não consegue passar para pegar os alunos e chegar até no distrito de Filadélfia. Só minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Valdemar.
Senhor presidente, boa noite, vereadora Nadilei, segundo secretário, primeiro secretário Daniel, qual cumprimento os demais membros, demais companheiros, nobres companheiros vereadores, vereador e todo o público presente. Senhor presidente, nós estamos com a máquina lá no Distrito de Filadélfia, já fizemos a limpeza, só falta agora a retirada dos lixos, que está deu um problema no caminhão semana passada, e enquanto o caminhão não estava para retirar aqueles lixos, que é onde a gente pegou os cascalhos para colocar nas ruas, a gente está devolvendo a terra, aqueles capinhos, no local para estar recuperando o local. E aí a gente deslocou a máquina, está lá na aldeia, Cafezal, da MT-183, fica para frente de Filadélfia ali, até a aldeia Cafezal e a aldeia Rio Furquim. E o ano passado, as estradas aí não foram recuperadas, que antes que a máquina foi para lá, houve uma denúncia, que eu tive lá com o secretário Renato Torres, andemos toda a região ali, todas as estradas. Antes que as máquinas fossem, surgiu uma denúncia que as máquinas, ao invés de atender linhas do município que não estava em litígio, estava nas áreas em litígio, atendendo estrada. E a promotora imediato chamou o Renato Torres ali, no conhecimento da denúncia, e falou para ele que se a máquina fosse lá, ia haver, e chegasse uma outra denúncia, que ia ter improbabilidade administrativa. Então, foi recuado, mas a máquina está lá, e saindo da aldeia, o serviço já é para estar indo, o vereador. Para lá, estou sempre em contato com o presidente da associação, hoje mesmo conversamos, e a equipe de ponte também está nos assentamentos, e vai aqui tem duas pontes, seguindo ali da associação, para frente, para o lado da linha continental, que caíram. 2 bueiros e tem que ser feita as pontes. A máquina está lá também para recuperar as pontes e atender lá. Tá? Então, está lá. Parabéns pela indicação. Mas as máquinas estão lá para poder estar fazendo esse trabalho.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, a gente vê, senhor presidente, muitas vezes as famílias sofrem. Igual eu falei já várias vezes já, que o povo é forte, o povo anda na frente da gestão. Se a gestão não vai, o povo mete a cara mesmo, que o povo precisa viver. A gente vê lá 2 assentamentos lá, tem aproximadamente mais de 10 mil cabeças de gado lá, o povo bebe do gado de corte e um pouco do gado leiteiro, porque não tem como produzir hortaliça, nada, porque pela distância. A gente vê o povo, todo o descaso que tem da gestão, porque lá tem valeta lá que dá mais de 1,5 metro, né, doutora? Entendeu? Tem lugar lá que não passa. E mesmo assim o povo está lá. Você anda naquela toda linha lá, vereador Valdemar, você vê famílias lá. Então, onde tem família, a gestão pública tem que estar junto. Então, a gente vê, nesse período todinho, o descaso que fez lá, a gente vê o município próximo de nós, que é Castanheira, que a arrecadação é bem pequenininha, você vai no assentamento, que é litigioso também, assentamento São Sebastião, a estrada lá é melhor que a linha 3 lá. É um tapete o assentamento lá, que dá de condição do pequeno produtor. Eu já falei várias vezes, não garante a propriedade uma ação judicial, não garante a propriedade, nem que se coloque energia lá, pode colocar colégio, pode fazer o que quiser fazer dentro de uma propriedade litigiosa, que não garante o direito de posse nem da propriedade. E é bem claro isso, mas toda vez que vai discutir, entra que vai estar direito de posse. Não existe isso aí. O gestor público é obrigado a resolver os problemas do assentamento onde tem famílias produzindo e dando renda para o município. Então, a gente vê, muitas vezes, o gestor público pecando nessa parte. E né, teve uma reunião, vereador, eram mais de 60 famílias lá, ele prometeu que ia levar a máquina vai agora, que você falou que vai, mas que vá lá, não vai só uma carregadeira, mas leva um caminhão caçamba também, uma patrola, para que realmente o serviço fique de qualidade. Então, a parte, vereador.
Já está, nós até eu não tive nessa reunião, vereador, porque eu estava em outra, no Distrito Filadélfia, na sexta-feira, e eu não tive, porque até a primeira reunião, depois da portaria, eu estive aqui na secretaria com o prefeito, o Vanderlei da Indéia, o Marcos e os presidentes das associações. Foi marcada e vai também, se não fez, vai fazer no Vale do Juinão também, esta reunião. Então, para todos os assentamentos em questão da legalização da inscrição estadual, que é a GIA Rural para cada proprietário. Então, a questão... Está a máquina, o que está certo é de ir para lá para fazer o serviço. Então, o que a gente está aguardando, inclusive tem mais algumas coisas para ser feito, já está a conversar com o presidente, segunda-feira nós vamos estar sentando com o prefeito e vai estar conversando para poder ver o que posso fazer.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 96/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão, quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 97/2016. Autor, vereadores Antônio Munhoz Sanches, Sandro Cândido da Silva e Nadilei Soares Teixeira. Indica a sua excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, a oportunidade e conveniência de realizar patrulhamento, encascalhamento e reforma nos bueiros e pontes da linha G.
Coloco a indicação de número 97/2016 em discussão. Em votação. Vereador Antônio, por favor.
Só quero deixar registrado aqui nessa casa, porque alguns moradores lá da linha G, principalmente o senhor João, eu conheci ele por João da Ivaí, e o senhor Lisiário me procuraram e pediram que já fizesse ali um patrulhamento ali, um melhoramento ali na estrada dele, um cascalhamento, para eles poder estar vindo mais rápido para a cidade. E principalmente também aqueles moradores têm linha de leite e os motoristas ali estão clamando de chegar até nos resfriadores.
Mais algum vereador? Coloco, então, a indicação de número 97/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 98/2016. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indico a sua excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de esporte, lazer e turismo, a necessidade e a oportunidade de contratar um professor de dança aeróbica para atender a população do município.
Eu coloco a indicação de número 98/2016 da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima em discussão. Com a palavra, vereadora Elzira Salete.
Senhora presidente, gostaria que a senhora pudesse ler a nossa justificativa e já dizer do grande trabalho que vem feito pela Associação dos Idosos e que não está, de repente, contemplando muito mais pessoas. Foi desse pedido que veio esta minha indicação, tá? Pelo grandioso trabalho que está acontecendo lá.
Em nosso município, são muitas pessoas que têm vontade de praticar exercícios aeróbicos, de danças, mas devido às suas condições financeiras não pode arcar com custos e aulas particulares ou academia. Com professor capacitado, essas pessoas poderão praticar seus exercícios de forma correta e apropriada, estimulando outras pessoas que vivem no sedentarismo e proporcionando muito mais qualidade de vida à nossa população. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a principal causa de morte por doenças cardiovasculares e doenças relacionadas à hipertensão arterial é devido à obesidade, que vem crescendo dia após dia, e o sedentarismo. Essas aulas podem ser ministradas no Centro de Eventos frente ao Ginásio de Esportes. Diante do exposto, conto com vosso apoio e aprovação da matéria. Ninguém mais? Coloco, então, a indicação de número 98/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 99/2016. Autora, vereadora Ivani Cardoso Della Valle. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, a oportunidade de patrulhamento e reparos na estrada de Fontanilas.
Coloco a indicação de número 99/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Paulo Tiepo.
Senhora presidente, diante do horário, eu não sei se quem é o secretário de obras de Juína hoje. Se é o Braz, se é o Pedrinho, se é o Cabelo, se é o Peleta. Só que eu queria dizer uma coisa referente ao patrulhamento da estrada. Ó, essa gestão, o secretário Renato Torres e o Eduardo nunca fizeram um serviço como está sendo feito hoje na Padre do Ilho, no módulo 6 e numa parte do módulo 5. Serviço bem feito, coisa bem feita, caprichada. Então, eu nunca fiz isso, senhor presidente, parabenizar o secretário, porque ele está ganhando para isso, não tem que parabenizar, tem que fazer o melhor. Mas esses meninos estão fazendo um serviço espetacular. Parabéns para eles.
Com a palavra, vereadora Elzeira Salete.
Aproveitando a deixa do vereador Paulão, não só na Padre do Ilho, o secretário atual não foi ainda contratado um outro secretário. Quem está à frente de todos os trabalhos é o prefeito. Provavelmente, nesses dias, talvez tenha contratando um novo secretário aí. Mas é ele que está à frente dos trabalhos e deixando até de gastar um pouquinho mais, talvez, nessa contratação devido à crise. E gostaria de aproveitar, deixa, Ivani, dizer que esse cascalhamento está sendo feito na Padre do Ilho, tá? Foi limpeza feita, patrulhamento já lá na Padre do Ilho. Falta concluir, certo? E Fontanilhas também já está no roteiro, que é a sua indicação, nobre colega. E também a linha G, nobre colega pediu aqui a indicação. Então, só para concluir, todas essas indicações, elas estão sendo canalizadas de uma forma que venham ser feitas, porque agora sim dá para se fazer um trabalho mais bem feito, porque está acabando, né, as chuvas aí, e aí consegue-se fazer um trabalho melhor.
Mais algum vereador? Essa indicação foi uma solicitação de pessoas que foram para Fontanilhas e falaram que a estrada está bem difícil. Estive em contato com o senhor Irineu Lucatelli, que está à frente dos serviços na secretaria, e eu espero que seja ele nomeado, sem precisar contratar e ter mais outros gastos, já utilizando o pessoal da casa. Ele se mostrou disponível e falou que tem realmente a possibilidade de, até o final do mês, estar fazendo esses reparos. Eu coloco a indicação de número 99/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Moção de aplauso número 3/2016. Autores, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima e outros. Aplaude o cinegrafista Rafael Eix, William Alexandre, da TV Maria de Nazaré, Laison Carvalho, Rodrigo Pereira de Melo, da TV Cidade Verde Band, Júlio Pulino e Júlio César, da TV Record, e aos repórteres e apresentadores Melquisedeque, Melqui Bento, Magali Renata, da Rádio Metropolitana Juína, Fernando Farias, Ivan Pereira, Tuliana Stuani, Juvelino Jovem, da Rádio Band FM, Regis Padilha, José Henrique de Souza Faria, William Ribeiro, Valdeir José, da TV Maria de Nazaré, Kleber Batista, Adovaldo Ferreira, da TV Cidade Verde Band, João Paulo Morini, Marcos de Pérez, Marcelo Guedes e Tiago Evangelista, da TV Mundial Record. Da imprensa rádio televisiva, pelo trabalho realizado na comunicação em nossa cidade.
Coloco então a moção de aplauso número 3/2016, de autoria da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima e outros, em votação, né? Em discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. É que foi lida na sessão anterior, né? Aprovada, então, a moção de aplauso número 3/2016, por unanimidade.
Moção de aplauso número 4/2016. Autores, vereadores, Elzira Salete Bergamin Lima e outros. Para aquele que leia todos os nomes, vereadora? Oi? É, vai dar uns 5 minutos só de nome aqui. Aplaude todos os que participaram do mutirão contra a dengue, realizado em nosso município, no intuito de diminuir os focos e criadores de mosquito Aedes aegypti, Polícia Militar de Juína, Corpo de Bombeiros, Faculdade Aedes, Escola 9 de Maio, Escola Antônio Moura Muniz, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Vigilância Sanitária, Agentes Comunitários de Saúde, nas pessoas de Edileuza Rodrigues de Oliveira, Adriano Antunes Alberli Mota dos Santos, Alessandra Cláudio de Oliveira, Alessandra Silva de Oliveira, Alessandra Bases de Marcena, Aline Patrícia dos Santos, Ana Rosa Alves dos Santos, Ana Islander, Catarina Madalena de Castro, Cleide dos Santos Durini, Cleide Rodrigues Fischer, Cleonice Rocha de Oliveira, Cleomar Barbosa Lourenço da Silva, Cleusa Maria Soares, Daltiele Pereira dos Santos, Eides Orondino, Elisângela Alves da Silva Prestes, Erli Anastácio, Fabiana Xavier Denise, Graziele Ventura da Costa, Ivonete Maria Pessoa, Janaína Magna Campos da Silva, José Aparecido e Solembatei, Juliana Cezimbra Galdino, Jussara Sila, Kene Maria Castro Ferreira, Leia Rodrigues Alves, Leonice Sparvoli de Oliveira, Letícia da Silva, Lília da Silva dos Santos, Luceli Rodrigues da Cruz, Lúcia Iria Pilege, Luciana Aparecida Libosniak, Luciana Aparecida de Souza, Maria Jacen de Almeida, Márcio Flávio Raimundo, Maria da Silva, Maria de Fátima dos Prazeres Teixeira Schell, Maria Francisca de Oliveira, Maria Helena de Lelê, Zambonade, Maria Sueli de Souza, Mariana Cândida Dutra, Marilda Ângela de Lima, Marilza de Fátima Cesário Gomes Ribeiro, Marlete Cristina Muniz da Silva, Bereci Schmidt, Nayara Alessandra Passarim Silva, Neuza Aparecida de Oliveira Toledo, Nilza Monteiro, Otaniel da Silva, Paula Souza Santos, Roseli Teixeira, Roseli Terezinha Gozesmith, uma coisa assim, meio complicado aqui de pronunciar, Silveira, Roseli Machado da Silva, Selma de Oliveira Alves da Silva, Selma de Souza Wagner, Silvio Roberto Coura Jardim, Sueli Aparecido Nunes Machado, Tatiana Ramalho de Paula, Exilda Dufec da Silva, agente de combate a endemias, Benonia de Souza Diniz, Dilma Maria Pérez, Josimara Francisca de Souza, Cátia dos Prazeres Teixeira, Lucimara Pereira Sotero, Lucinéia Mendonça de Souza, Marli Fernandes Teixeira Ribeiro, Rosimere Pereira dos Santos e Rosilda de Borba, e o senhor Silvano Gines de Souza Pérez, Casa Grande, pelos seus trabalhos realizados no mutirão da dengue.
Coloco a moção de aplauso número 4/2016 em discussão. Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
Quero ser bem breve, porque, desculpa eu ter pedido aí, mas toda moção que a gente faz para alguém, a gente tem que citar o nome, né? Porque estamos no adiantado da hora. Mas o combate à dengue aqui foi muito importante no nosso município e eu gostaria de ressaltar, não só nessa indicação, mas eu tive os companheiros que me ajudaram a assinar as indicações, as moções aqui, que foi o Erickson, o Valdemarzinho, o Danielzinho, o Geraldo também participou de uma das moções, e a vereadora Irene. Então, é ressaltada a importância que houve dentro do nosso município do combate à dengue. Só que não tive tempo hábil de falar da moção atrás aí, que é para todos os jornalistas, da importância que tem o jornalismo dentro do nosso município, do nosso estado e do nosso Brasil. Então, pela passagem do dia do jornalista, é que eu fiz essa moção de aplauso, né? E contei com a ajuda de todos os nobres colegas que assinaram embaixo aqui. Eu agradeço desde já.
Mais algum vereador? Vereador Erickson.
Quando a vereadora Salete nos procurou, referente à moção tanto da saúde quanto do jornalista, lógico, a saúde, trabalho muito importante, a gente tem que mencionar e parabenizar isso. E na questão dos nossos repórteres, enfim, a mídia é de grande importância. Se hoje a gente sabe que teve as pedaladas fiscais, foi porque a mídia mostrou. Se nós sabemos que houve, aí Banco do Brasil, Banco BNDES, FGTS, pagando recursos, foi a mídia que mostrou. E se nós ficamos sabendo ontem dos nossos deputados mato-grossenses e nossos deputados brasileiros que votaram a favor do impeachment, foi porque a mídia mostrou. Então, parabéns.
Coloco, então, moção de aplauso número 4/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a moção de aplauso número 4/2016 por unanimidade. Não havendo mais nenhuma matéria nessa sessão, e nós teríamos que fazer explicações pessoais, mas devido ao adiantado da hora, não vamos ter explicações pessoais. Eu gostaria apenas de falar para a minha amiga, que está até agora, do Lava Jato, esperando uma posição. Nós estivemos junto à promotoria para verificar a que ela nos recebesse. Ela disse que só recebe após receber todas as notificações que a SEMA fez a todos os lava-jatos. E ela viajou sexta-feira para Cuiabá e hoje não nos recebeu. Esperamos amanhã ter uma posição para poder chamar vocês e ter uma notícia positiva, fazer um TAC, fazer alguma forma. Pode contar conosco sempre, vocês não imagina quanto estamos preocupados. E a gente gostaria de... É, o projeto também, o prefeito prometeu de encaminhar um projeto sobre a questão dos postos de gasolina. Esse projeto também não chegou. Então, é uma situação delicada que tem que continuar cobrando, e eu peço a vocês que nos ajudem a cobrar, tá? Para que eles verifiquem essa possibilidade de encaminhar esse projeto para avaliação da Câmara de Vereadores. Sem esse projeto, não tem como a gente andar. No mais, eu gostaria de agradecer a todos pela presença e dizer que hoje nós temos aniversariante aqui, a vereadora Irene, que não se pronunciou, não tenho tempo para pronunciar, né, Irene? A gente gostaria de registrar nossos votos de felicidades, que Deus abençoe muito grandemente a ela e a família, assim como a vereadora Nadilei, que fez aniversário na sexta-feira. Sexta-feira também, a Nadilei, as duas aniversariantes. Então, em nome da Câmara Municipal de Juína, receba nossos votos de felicidades, nosso abraço e nosso carinho sempre. Tá? Não tendo mais nada a tratar, encerramos nossa sessão por hoje, desejando a todos uma boa noite e um bom regresso aos lares. Está encerrada a sessão.